Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná.
Na Lapa, a 70 quilômetros de Curitiba, um salgado se destaca por um quê a mais. A coxinha, que tem fãs no Brasil todo, faz sucesso na cidade com um recheio de farofa. Eu sou o Caio Budel, repórter do G1 Paraná, e vou te contar agora como essa iguaria foi criada e por quem foi idealizada essa coxinha que faz sucesso desde 1940. Primeiro de tudo, apesar de levar o nome de coxinha, hoje em dia ela não é bem uma coxinha, pelo menos no formato. Os ingredientes até são parecidos, mas visualmente essa coxinha é, na verdade, quase um canudinho. Ela surgiu na tradicional festa de louvor a São Benedito, e a criação dela é atribuída a Maria da Glória Ribas Cus, a Dona Glória. Ela não está mais entre nós, mas essa tradição iniciada por ela continua viva até hoje. Para te contar essa história, eu fui até a casa da doutora Anne Cus, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça aqui do Paraná, e filha da Dona Glória. Os detalhes da nossa conversa você confere agora. Eu estou aqui com a doutora Anne Cus, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Paraná. Gentilmente está me recebendo na casa dela para a gente trocar uma ideia, uma conversa sobre a coxinha de farofa que tem envolvimento com a família dela. Obrigado por nos receber, doutora.
Nós é que agradecemos por lembrar da minha mãe dessa entrevista, né?
Imagine, ela faz parte da história da Lapa. Está na história do Paraná, assim como a senhora também está, então precisamos falar sobre isso. A história da coxinha de farofa da Lapa, ela surge aí na década de 40, a senhora estava me explicando que talvez até ali o início da década de 50, né? Na tradicional festa de louvor a São Benedito. E a criação da coxinha de farofa é atribuída a Maria da Glória Ribas Cus, que era conhecida como Dona Glória. Na época, ela fazia esse trabalho dela na festa de São Benedito.
Sim, porque ela fazia parte do apostolado da oração, e quando o pároco resolveu fazer uma igreja, porque a igreja era bastante pequena e os fiéis eram bastante em relação a São Benedito, aí ele pediu para determinadas pessoas para o trabalho, para angariar fundos para a construção desse santuário que está lá, bonito como se pode ver até hoje.
É bem bonito mesmo. A gente vai deixar umas fotos no G1 para quem quiser conferir depois, mas vale a pena ir visitar também. Doutora, e daí então agora me conte, né? Vamos falar de coxinha de farofa. Como que foi assim que surgiu isso? Aqui eu vou dar um bastidor, eu estava conversando com a doutora antes da gente começar a gravar e ela me explicou que não foi muito programado, né?
Nada programado.
Surgiu isso, como que foi?
Olha, as festas de São Benedito, né, que eram dia 26 de dezembro, havia muitos fiéis que participavam. A minha mãe tinha a responsabilidade dela era para uma barraquinha de café, doce e salgado. Naquela época, nós estávamos mesmo naquela simplicidade de uma cidade do interior, né? Então, o ponto forte era o pastel. Chegou um momento que eu não tinha mais carne de gado para o pastel. E o povo queria comer, queria salgado. Aí minha mãe viu que tinha sobrado frango e tinha sobrado também massa do pastel. E resolveu, naquele momento, talvez até por inspiração divina, juntou a massa do pastel e o frango e fez uma farofa com o caldo da galinha, uhum. E nisso surgiu, sem que ela programasse, surgiu a dita
coxinha
de farofa.
Meu Deus, que legal. E daí a senhora me contava também que fez o maior sucesso, porque deu, o povo adorou.
Primeiro pela fome,
claro.
Em segundo lugar, porque ficou realmente gostosa de estar coxinha.
E daí depois, então, que ela começou, quando tinha as festas, tinha que ter a
coxinha de farofa.
E daí como que era a preparação? Porque na primeira foi no susto, ela teve a ideia ali na hora. Nas outras festas, ela já preparava em casa? Como que era?
Já, porque eles entregavam as prendas lá em casa. Então vinha os frangos. Aí matava os frangos, cozinhava e depois fazia a massa do pastel e faziam já um pão para levar cedo na festa. E depois lá eles continuavam fazendo. Até, realmente, na Lapa mesmo, né, o pessoal gostou tanto da coxinha que já 9 horas da manhã eles já iam lá na barraquinha dela à procura da dita coxinha da Dona Maria da Glória.
E que, vamos falar, né? A senhora estava me contando, parece que ela não gostava muito.
Não, porque chegava e dizia assim: eu quero a coxinha da Dona Glória. Ela: eu não tenho coxinha nenhuma, eu tenho as coxinhas do São Benedito.
Não queria o título,
não,
né?
Não, não, não.
Agora a Dona Glória não está mais entre nós, mas ela deve lembrar com carinho, ouvir essa história com carinho, a gente falando aqui, né? Apesar de que ela não gostava desse
não
título,
gostava,
né? Então me conte aqui, doutora, como que era daí dentro de casa, porque fora de casa a gente sabe que a coxinha fazia um sucesso. E vocês, que moravam com a Dona Glória, sei que tinham que ajudá-la, né, na preparação e tudo mais. Aí a minha pergunta é: vocês comiam a coxinha só quando estavam ajudando ela? Ou às vezes assim, ah, hoje é o dia da coxinha aqui em casa, como que era?
A minha mãe era uma pessoa do interior, né? E naquela época também não se tinha tudo que se tem agora, né? Então não se fazia. O que se fazia muito na minha casa, no dia de festa e tal, era o pastel. A coxinha era feita mais para as festas de São Benedito.
Então acabava provando só quando...
A gente comia, claro.
Comia, provava para ver se estava bom para vender.
Mas ela mandava que a gente comesse para ver se realmente o tempero estava bom.
É, e essa receita, gente, eu já perguntei para a doutora aqui se ela consegue me passar essa receita, mas ela disse que ela não tem a receita, era só aquilo do que foi feito mesmo, e a Dona Glória não deixou a receita por escrito.
Não, e outra coisa, naquela época eles faziam as coisas muito de olho.
É, de olho.
Certo? Eles punham a farinha, punham os ovos, punham a banha e a
assim
gente
era...
não sabia a quantidade.
Não anotava, porque já
não
tinha.
Anotava,
já
não
tinha
anotava,
a experiência.
Não mesmo.
Acabou fazendo sucesso e depois, inclusive depois do falecimento da Dona Glória, a doutora estava me contando que começou a ser vendida, né? E assim começou a se perpetuar esse legado que a Dona Glória iniciou, né?
Foi isso que aconteceu, que alguém lembrou da coxinha e tentou fazer igual.
Ah, e daí assim foi. E hoje na Lapa, não só na Lapa, né? No Paraná faz bastante sucesso, mas na Lapa não tem como ir pra lá e não...
Não, não. A coxinha da Dona Glória lá na padaria Zeni.
Parte da popularidade da coxinha de farofa hoje vem da panificadora Zeni, que existe há mais de 80 anos e que resgatou esse quitute criado pela Dona Glória. Quem resolveu começar a vender diariamente essa coxinha foi a Dona Rosa, que é uma das proprietárias do local. Quem conta um pouco de como essa coxinha entrou de vez no mercado é a própria Dona Rosa. Vamos ouvir.
E depois de uns tempos, nós inventamos fazer a coxinha de farofa, porque aqui nas festas de São Benedito sempre tem a coxinha de farofa. E o povo gostava muito, muito de vir nas festas comer a coxinha. Daí eu com a minha filha Irene pegamos e fazemos aqui na padaria, porque por que só nas festas? Vamos experimentar. Foi devagar no começo, mas agora está sendo certo. E é muito gostoso. Dizem os que vêm de fora comprar que a nossa aqui na Lapa é a melhor.
Hoje a coxinha de farofa foi adaptada até para versões de festa de aniversário. Os tamanhos são variados, tem para todo tipo de fome. A Daniele Piovesan, gestora da panificadora, contou para a gente que muitos turistas vão até a Lapa só para conhecer a coxinha.
Hoje a coxinha de farofa, ela é o nosso carro-chefe aqui. Então as pessoas, os turistas que vêm de fora, que vêm para Lapa, eles chegam aqui na panificadora já procurando pela coxinha de farofa. A gente desenvolveu depois mais 2 sabores, que é a de carne seca e a coxinha de farofa de linguiça. E a de farofa mesmo, a tradicional, que é a de frango. A gente faz ela em 2 tamanhos, tamanho maior e a menorzinha, que é para as festas. Mas a gente tem também aqui no nosso balcão a pequena, sempre para o café da tarde ou para algum evento, quando as pessoas querem, a gente tem ela aqui no balcão, dos dois tamanhos.
E ela, ainda é assim que eu vi umas fotos, que ela não é bem o formato da coxinha, assim, né?
Não,
ela
não,
tem
não
um...
porque você, ela pegava a farinha, isso tudo era com a mão, né? Pegava a farinha, ela amassava na mão, ficava mais ou menos assim, daí ela punha a carne, aí amassava, fazia assim, um tipo como ficasse assim, né?
Uhum.
Aí ela passava a massa do pastel.
Era um, acho que até por conta da massa, ela fica com um aspecto, pessoal, parecido com um canudinho, né? É como se...
É, fica, mas porque ela enrolava
isso.
A massa do pastel.
Oi, pessoal! Se você está curtindo essa história, quando terminar o episódio, te sugiro dar uma conferida no episódio 102 do Pod Paraná. Nele, a gente conta a origem da torta Marta Rocha, tradicional em Curitiba e que recebeu esse nome em homenagem à primeira Miss Brasil.
Mas assim, a gente está falando aqui de um pedacinho só da história da Dona Glória, né? A Dona Glória não foi só a idealizadora da coxinha de farofa, por mais que não tenha sido programada, né? Ela foi muito mais que isso. Então, gostaria que a senhora contasse pra gente como que era a Dona Glória dentro de casa, como que foi isso? Quem era a Dona Glória?
Olha, a Dona Glória era uma pessoa muito simples, porque ela foi criada no sítio, depois que veio pra cidade, né? E teve que evoluir um pouco, porque o papai sempre ele tinha muito amor pela terra dele, se desenvolveu em política, daí ela teve que acompanhar um pouco. Mas ela sempre foi muito dinâmica. Ela era presidente do apostolado, se dedicou como presidente e no asilo São Vicente de Paula, onde até as primeiras acomodações de meninas órfãs era bastante precária, eles conseguiram construir um colégio bem maior, que daí mais ou menos tinha umas 80 meninas, mas tinha um pessoal que também era de pessoas velhas lá também, que eles cuidavam, uhum, das velhas. E ela sempre se dedicou ao que ela pôde na Lapa, né?
E, então dava para dizer que ela tinha uma dedicação ao próximo, ela gostava.
Demais.
É. E ela passou isso para os filhos?
Isso, passou.
É. E agora, né, a gente falando assim desse... Não é todo mundo que conhece esse pedaço da história que a senhora me contou, né? Sabem mais da parte da coxinha. Mas quando a gente vai pesquisar, qualquer coisinha sobre a coxinha de farofa cai no nome da Dona Glória. Como que a senhora se sente hoje sabendo que sua mãe acabou deixando esse legado na história da Lapa?
Olha, eu me sinto até emocionada, certo? Porque uma pessoa tão simples e que ela não tinha orgulho, não tinha vaidade, e agora está sendo lembrada por muita gente, né?
Que legal, né?
Uhum.
Ah, então imagina o orgulho mesmo.
É, a gente fica até emocionada, porque não esperava que o nome dela fosse assim, surgir de alguma coisa. Do papai não, foi pelas obras que ele fez, pela época da política, o que ele fez tudo pela Lapa. Mas ela era uma pessoa muito humilde, muito simples mesmo.
Que legal. Que legal, que bom que ela conseguiu também esse destaque, né? Um destaque merecido.
É, foi.
É um destaque merecido.
Até um dia ela recebeu algumas homenagens, ela recebeu uma homenagem do Lions Clube da Lapa, foi muito bonita até a homenagem.
É. Mas que bom que ela conseguiu receber esse reconhecimento também em vida, né?
Em vida ela recebeu.
É.
Ela era muito benquista da Lapa.
É.
Muito benquista na Lapa. E ela ajudava os pobres. Ela estava sempre na berlinda, assim, né? E pela simplicidade dela mesmo, né?
Então dá pra dizer que ela foi um exemplo pra senhora.
Eu acho que, da maneira com que eu trato as pessoas, foi o legado que eu trouxe do meu pai e da minha mãe. Nunca ter orgulho, tratar bem as pessoas.
Puxa vida, doutora, que história bonita. Então eu agradeço, doutora Anne, por ter nos contado, compartilhado aqui com a gente na sua casa, de ter nos recebido e compartilhado esse pedaço um pouquinho da sua história, da história da sua mãe e também da história do seu pai e da sua família. Muito obrigado.
Eu agradeço vocês de lembrarem da minha mãe.
Imagine.
Não só como a coxinha da Dona Glória, mas pelo que ela representou na nossa vida.
Pessoal, esse episódio fica por aqui. Para quem gosta de se aventurar na cozinha, nós deixamos a receita da coxinha de farofa no G1 Paraná. Um abraço e até a próxima!
Este episódio do Pod Paraná foi apresentado por Caio Budel. A assistência digital e a produção é de Caroline Maltaca. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni.
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.